falta de conservação e investimentos nos monumentos e sítios de Angola tem-se revelado numa grande preocupação para alguns turistas e empresários que visitam as províncias de Malanje e Guanzamar. Angola conta atualmente com 265 monumentos e sítios classificados e mais de 2 mil áreas inventariadas, muitas em estado avançado de degradação. Na província de Kwanza Norte são encontrados 97 monumentos e sítios nos seus mais variados municípios, sendo que deste número apenas 13 foram oficialmente classificados. Estes locais têm servido de ponto de atração turística. Cambambe é o município que alberga o maior número de monumentos históricos da província de Kwanza Norte, já classificados, sobretudo na localidade de Massangano, que foi transformada em capital provisória da província ultramarina de Angola, a quando da ocupação de Luanda pelos holandeses. Entre os monumentos históricos existentes nas comunas de Massangano, destacam-se a Igreja da Nossa Senhora das Vitória, erguida no século XVI, o Cemitério dos Missionários Capuchinhos, o túmulo do capitão português Paulo Dias de Novaes, a Praça dos Escravos, a antiga Câmara de Reclusão, entre outras infraestruturas. O realce histórico do município de Cambambe decorre ainda do facto do mesmo albergar o corredor fluvial do Kwanza, usado como canal de trânsito das embarcações portuguesas que realizam exportações para a Europa a partir da localidade de Massangano. No mesmo município está localizada a primeira fundição do ferro erguida na África subsaariana, a Fortaleza de Cambambe, entre outras infraestruturas que serviram o governo português durante o período colonial e que têm servido de fonte de estudo para académicos e historiadores. Alexandrina Raquel Garrido da Cunha é a diretora provincial do Comércio, Hotelaria e Turismo da província de Kwanza Norte e fala de uma nova roupagem para o setor do turismo que visa estabelecer vários projetos de desenvolvimento turístico que terão início nos municípios do Cavengo e Cambambe.
Senhora diretora, fala-nos um pouco então deste, digamos, dos sítios e lugares turísticos, dos sítios, monumentos e também lugares turísticos aqui a nível da província de Kwanza Norte.
O setor do turismo sofreu uma nova roupagem, já que na nova governação é um dos setores que faz parte do programa de reajustar o desenvolvimento da província, então nós fizemos um programa operativo do turismo. Este programa constitui em projetos de desenvolvimento turístico de várias áreas aqui mesmo no Kwanza Norte. Nós vamos começar, primeiramente, nós vamos abarcar a província toda, mas a nossa prioridade de início está no Cavengo e em Cambambe, especificamente com Massangano e Dondo.
Quais são as perspectivas da governação, particularmente do setor de hotelaria e turismo, que cuida destes sítios e monumentos aqui da província e também dos lugares turísticos para este setor importante para a província?
Desenvolvimento das áreas turísticas, criando serviços, material promocional, como brochuras, guias, que é para elucidar os visitantes, e vamos chamar aos empresários que é para virem investir, para porem estabelecimentos que ajudem o desenvolvimento do turismo nessas áreas. É mesmo devido aos serviços conexos ao turismo que precisam de estar implementados nos locais turísticos. Começa pelos acessos, depois o turista chega, não tem uma loja para comprar algum objeto, não tem um restaurante, não tem casas de banho, vão aos locais turísticos, mas até água têm que levar. Então é necessário a criação desses serviços, que é para se desenvolver, que é para que essas áreas sejam aproveitadas, porque não é o suficiente o local existir. É considerado um recurso natural, apenas um potencial recurso turístico, mas para que realmente seja considerado como um local turístico, tem que ter todos os serviços conexos que ajuda o turista. Nós estamos a trabalhar com a Direção da Agricultura e estamos a pensar num projeto de exploração para desenvolver o turismo aqui nesta época, neste local, visto a sua grande potencialidade, a sua beleza natural. Todo mundo vem para aqui e fica encantado com a beleza natural que tem. Então nós estamos a pensar num projeto para explorar o turismo aqui. Ainda não. Neste momento os investimentos estão mais baseados naqueles estabelecimentos que são tipo considerados não de interesse para o turismo, só como restaurantes de terceira, pensões, mas já temos alguns investidores que estão interessados em montar aqui estabelecimentos do Grande Porto, que é para desenvolvimento de...
Já na província de Malanje, entre os vários monumentos e sítios, destacam-se as Pedras Negras de Punguandongo, no município de Cacuzo, as Quedas de Calandula, Rápidas do Kwanza, município de Cangandala, entre outras áreas que registram um considerável número de turistas internos e externos. O Palácio da Administração Colonial, a Igreja da Missão Protestante do Quechua, a Fortaleza de Calandula, Presídio de Duque de Bragança, são outros locais da província que, embora não recebam muitas visitas, são também históricos. De acordo com dados recentes das autoridades locais, são mais de 87 bens materiais e imateriais já catalogados e que poderão ser classificados como monumentos e sítios devido ao seu elevado simbolismo histórico. Augusto Silva, estudante no universitário, frequentando o terceiro ano do curso de gestão de hotelaria e turismo na província de Malanje, e fala da fraca implementação de projetos microeconómicos, pelo menos, nas proximidades de alguns monumentos e sítios históricos e também turísticos, para a melhor acomodação dos seus visitantes.
Augusto Fernando da Silva.
Como estudante universitário, como é que olha para o turismo na província de Malanje e para a conservação também dos lugares e dos monumentos e sítios aqui da província?
Primeiro, uma estratégia que permite, uma estratégia operativa que permite uma maior afluência da demanda turística na província de Malanje, porque se nós formos do ponto de vista prático e fora das conceitualizações e definições sobre hotelaria e turismo, não é? Temos um ponto prático que é as Quedas de Calandula. Se formos visitar as Quedas de Calandula, tudo o que nós temos é apenas um fluxo de águas e natureza. Nada mais oferece para um turista. Então, tendo esta dificuldade ou esta insuficiência de atividades que podem ser desenvolvidas naquele município, não é? Então, a necessidade de podermos implementar não projetos macroeconómicos, mas projetos microeconómicos, para que posteriormente desenvolva um projeto macroeconómico. Muitos desses projetos estão em carteira, apesar da falta, em alguns casos, de investimentos, não é? Mas já estão pensados. Porque se nós pensarmos em desenvolver o município de Calandula enquanto um ponto estratégico para o turismo, nós deveremos ter um conjunto de instalações turísticas para serem captados, para serem aproveitados e melhor desfrutar do turismo. Estamos a falar concretamente de cabanas típicas da região, estamos a falar de locais onde a pessoa pode alimentar-se com os quitutes da terra, estamos a falar de infraestruturas hospitalares ou serviços de urgência, para no caso de uma picada de uma serpente, no caso de uma queimadura de sol, como nós sabemos, nós estamos aqui, por exemplo, o sol está muito ardente, estamos a falar de uma entidade tradicional, no caso, para estar lá a dizer como é que aquele município cresceu, quais são as raízes tradicionais que aquela tem. Estamos a falar de uma entidade, que no caso um tour operador, que possa fazer um histórico sobre o desenvolvimento ou a origem do turismo naquela localidade e muitos outros. Quando falamos de pontos turísticos em Malanje, estamos a falar de pontos onde o turista vai apenas para satisfazer os seus desejos. E que desejos são esses? No caso de Calandula, é simplesmente olhar para a água, para as águas caírem e pela natureza que aí tem. Nada mais se desenvolve ali para além disso. Fora dos contextos das definições que nós temos sobre o turismo, não é? O turismo abarca um conjunto de componentes que formam um todo e que permite também um maior crescimento econômico. Não só uma contribuição para o PIB, mas também uma contribuição para o desenvolvimento da população local e regional daquela localidade.
Investimentos, sobretudo para catapultar o setor do turismo em Angola, é um desafio que se propõe para a conservação dos sítios e monumentos históricos e também turísticos. O vice-presidente da ARA, a Associação dos Resortes e Hotéis de Angola, Carlos Manuel, refere que seja importante às autoridades em Malanje, em particular, facilitar os empresários no investimento nas áreas turísticas para a sua melhor valorização e preservação.
Como empresário ligado ao setor do turismo, como é que vê o desenvolvimento do turismo em Angola? Há já, digamos, políticas de valorização deste setor? Não há? Como é que olha?
De qualquer maneira, temos que admitir que o Executivo elaborou já um programa. No entanto, o programa de Organização e Desenvolvimento do Turismo em Angola, também conhecido como POT. E então existem planos diretores para distintas áreas, como o caso de Calandula também. O que é preciso? O que é preciso é que as pessoas que se candidatem a ocupar espaços naquela região tenham de facto capacidade e desenvolvam atividades no sentido de potenciar a capacidade turística daquela zona. Então, ainda é uma luta, porque há uma tendência muito grande das pessoas conservarem os lugares ad eterno, mesmo não realizando nenhuma atividade, querem conservá-las. Então, nós sabemos também que o governo da província de Malanje tem estado a incentivar os empresários a mudarem de mentalidade, né, os empresários locais a mudarem de mentalidade e a facilitarem que esta área seja, de facto, potenciada. Né? Agora, existe um plano diretor do turismo, o importante é que os empresários conheçam. E também temos conhecimento que o Ministério do Turismo promoveu amplamente estes programas, no sentido de publicitar. E, no entanto, o importante é os empresários não terem receio de contactar as áreas competentes do Ministério do Turismo para que se habilitem, saibam o que é necessário para terem acesso às áreas que estão concessionadas. O turismo em si não pode ser visto como uma ilha. O turismo é multidisciplinar, portanto envolve a cultura, envolve a hotelaria, envolve as agências de viagem, o serviço de imigração. Então, se cada um, pronto, é importante dizer que existe uma série de associações profissionais que estão a promover as atividades nesta área e nós saudamos. Tanto mais é que nós provemos no âmbito da área criar um fórum de concertação permanente entre as distintas agências, né, as distintas associações que concorrem também para o bom desempenho da turística no país. E, então, a partir do momento em que nós consigamos esse ponto de convergência e nos entendamos, então podemos potenciar, mas vamos apostar fundamentalmente na área da formação. Bom, o turismo sustentável, essa aqui é uma atividade que de facto é preciso ainda trabalhar-se muito. Há uma tendência de cada um se fechar em si mesmo e querer explorar aquilo que lhe convém. Portanto, nós temos que preservar a natureza, temos que preservar o ambiente, e o Ministério do Ambiente também está por cima dessa atividade. E acredito que fruto de todos esses interesses convergentes, é possível desenvolver o turismo sustentável, sem danificar o ambiente. Agora, coloca-se um grande problema, um déficit de controlo, de fiscalização. Os turistas afluem a uma área determinada e destroem, abandonam resíduos sólidos, quer dizer que há um verdadeiro atentado à natureza. Então é preciso que as autoridades locais e as associações profissionais que concorrem para o bom desempenho do turismo sejam incisivos nesta matéria. Fiscalizar no sentido de impedir que o património natural, que é de todos nós, seja destruído. Nós não podemos, enquanto empresários, querer desenvolver atividades numa região determinada sem envolver os nativos, os naturais, os locais, dando-lhes tarefa, dando-lhes participação também a esta situação. E podem ser até os fiscais. Eles podem cumprir esse papel. Aliás, esta experiência vive-se no município do Rivongo, na Luiana. Antigos militares se encontram naquela região, foram cooptados a integrar um corpo de fiscais que, por exemplo, fazem o trabalho de preservação do meio naquela região. E, de facto, têm sido muito interventivos nesse sentido. É preciso envolver as comunidades locais na preservação do meio ambiente e dos locais turísticos.
O mundo assinalou a 18 de abril passado o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, instituído pelo Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, ICOMS, e aprovado em 1983 pela Unesco, com o intuito de sensibilizar os Estados-membros a diversificar, proteger e conservar o património cultural. Em Malanje, as Pedras Negras de Panguandongo ficam localizadas no município. Em Malanje, as Pedras Negras de Panguandongo ficam localizadas no município de Cacuzo, a cerca de 116 km da cidade de Malanje, e é um ponto histórico, para além de atração turística de Angola. As Pedras Negras de Panguandongo são mais estranhas formações rochosas, com milhões de anos, que se elevam acima da savana que as rodeia. Segundo a tradição, as pegadas esculpidas na rocha são de Dona Ana de Souza, ou Rainhas Lingambanda, Angola. A vila de Punguandongo localiza-se nas imediações, onde também se encontram as ruínas da antiga fortaleza de Punguandongo, erguida pelos portugueses em 1671. Não muito distante encontram-se também as quedas de Calandula, no rio Lucala, que com os seus 105 metros de altura, são as segundas mais altas de África. O mais velho Domingos Manuel, morador da vila de Punguandongo há mais de 30 anos, conta parte da história da localidade e as suas tradições.
O próprio rei desafiou com a rainha, a rainha perdeu. São mesmo as patas da rainha Ginga, porque eles quando fizeram isso, iniciaram as... só fizeram 24 horas. Iniciaram 18 horas. Quando chegou dia seguinte, 18 horas, as pedras tudo tá tapadas. Todas.
Então isso era uma zona aberta?
Tem.
Era aberta.
Tudo foi mesmo raso assim. Eles, quando fizeram, vinham aqui, só fizeram 24 horas. Aqui muita tradição que está aqui.
Qual é a tradição principal?
A tradição que está aqui. Se você está a trabalhar, não tem razão na tua parte, trabalhas, mas não, mas já vê-se dinheiro. Mas se você não está, dinheiro que você está trabalhando, não está a ver nada. Graças a Punguandongo.
O que é que vai acontecer?
Você vai falar, chefe, ai, minhas pedras, mas deu o meu próprio trabalho. Mas qual é dinheiro? Não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada. Dinheiro está aonde? Vai dormir. Dia seguinte, à volta das 5 horas, vai no sono. Tudo o que você precisaste, pode falar.
Mas isso tem que ter orientação de alguém que trabalha aqui.
Estou aqui, sou em mim próprio.
Nas Pedras Negras de Punguandongo, alguns turistas falam também do seu estado de conservação e da fraca valorização do lugar histórico, onde também se encontram as pelgadas da Rainha Gingambande. A reportagem da Voz da América em Luanda, com Kim Chaliongo.